Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 10 do referido livro, que fala sobre a reintegração na religiosidade, e também estamos estudando o subito e necessidade da fé religiosa. Apesar do sentido positivo do dogma das religiões em determinadas circunstâncias, não se pode negar a excelência da fé religiosa racional, que enfrenta a culpa de forma positiva, analisando a dramatização do pecado e possuindo os instrumentos específicos para a redenção através da reparação do mal que se haja praticado pelo bem que se pode realizar. O que nós aprendemos com André Luiz? Que quando nós chegamos na pátria espiritual, depois do desencarne do corpo físico, vai acontecer o seguinte: se nós queremos realmente fazer uma análise e nos prepararmos para a sequência natural da evolução, o que que vai acontecer? Vai dizer assim: olha, você cometeu um engano aqui, 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 vamos repará-los? Vamos buscar reparar esses enganos? Se a pessoa disser que sim, aí vem o processo. Então a pessoa se arrepende, a pessoa vai expiar esse erro que ele cometeu e vai reparar o erro cometido. Isso pode acontecer no plano espiritual, como pode acontecer numa nova encarnação. Então é preciso, o importante para nós é que nós tenhamos essa vontade de crescer. Não ficar guardando os nossos erros, não ficar assim: não, eu fiz certo, eu não errei, não, o que errou foi o outro. Sabe, parar com isso e analisar realmente: aqui tem a minha atitude e aqui tem a lei de Deus, aqui teve o meu comportamento e aqui teve a consequência. Será que eu estou certo mesmo? Fazer uma análise. Quando você tem um superior hierárquico espiritual no seu lado, você tem que parar para ouvir, minha gente. Tem pessoas que, assim, o mestre chega, ele quer ser melhor do que o mestre. Não, o mestre chegou, ou a mestra chegou, você se assenta para você ouvir o mestre ou a mestra. Porque ele vai te oferecer os caminhos para que você avance no seu processo de recuperação de tempo e de ajuste seu perante a lei, né? A análise racional do erro e do pecado, do escândalo e do crime cometidos, enseja a consciência da desnecessidade do sofrimento como mecanismo de liberação, oferecendo em contrapartida a ação benfazeja dignificadora que levanta a vítima e apazigua o algoz, que reorganiza os valores desrespeitados e equilibra o grupo social, facultando bem-estar naquele que temia e agora ama, que se atormentava e ora e se acalma. Olha só, quando eu tenho um problema com uma outra pessoa, então aquela outra pessoa também sente a influência do problema. Então, se nós nos ajustarmos juntos, por exemplo, se eu falo para a pessoa só: nós cometemos um engano, vamos aqui nos resolver isso, vamos nos desculpar. Então, você está colocando uma ação positiva. E aí você se liberta, ela se liberta e a vida continua. Entendeu? Porque o outro também tem seus problemas. Todos nós aqui estamos cheios de dificuldades, cheios de erros cometidos lá no passado, ou mesmo nessa encarnação. Então a gente não tem que ficar aqui cobrando nada de ninguém, não. Pelo contrário, a gente tem que pensar nas nossas ações. Como é que eu estou perante as minhas ações? Então, isso tudo, minha gente, nós estamos ouvindo há muito tempo, mas a gente tem que parar para raciocinar sobre isso, sabe? Porque senão nós estamos perdendo tempo nas nossas posturas, sabe? A gente fecha a cara assim, faz aquela cara de mal. Não, Jesus nunca fez cara de mal, ele fez o sorriso de Jesus, era um sorriso que orientava. Né? O olhar tranquilo dele era um olhar que orientava. Então ele nos ensinou dessa maneira. E a gente vai ficar aqui: não, eu não concordo, ele fez isso, ela fez aquilo, e fica nessa briga que não acaba nunca. Não, não é por aí. Vamos analisar a vida de um outro prisma? Vamos ser um pouquinho mais humildes, porque, minha gente, o que nós temos de coisa para arrumar e é urgente. Eu vou dizer para vocês que é muito urgente. Caso contrário, nós vamos ter que ir para um outro planeta de provas e expiações. E pior, né? Porque nós não somos deles, nós não somos da cultura deles. E aí nós vamos sofrer terrivelmente por uma cultura completamente diferente da nossa. Por quê? Porque nenhum planeta é igual ao outro. Até a organização física é diferente. Pode ser que você vá para um planeta aí que as pessoas têm uma orelha muito grande, um nariz muito comprido. É, da organização deles, porque tudo é de acordo com a atmosfera. O perispírito se ajusta à atmosfera de cada planeta. Então, precisa tomar cuidado, minha gente. Pensar, pensar mesmo. Se você tem um inimigo, uma inimiga, vai lá, conversa, tenta resolver. Se você tem uma postura meio estranha, assim daquelas que os vícios te levam a ela com muita facilidade, sabe? Aquela coisa diferente, aquela sensualidade que você não consegue se livrar dela. Vamos orar, vamos pedir a Jesus a força, vamos transformar essas energias em energias positivas, sabe? Não vamos querer ser melhor que ninguém, ser mais bonito ou mais bonita, não tem isso. Nós estamos ainda num corpo animal, minha gente, vamos com calma, não é? A união, portanto, positiva de alguns dogmas, tais a existência de Deus, a realidade do ser imortal, a reencarnação que se impõe como processo de evolução, quando confinados pela experiência racional da investigação científica, constatando-se essa sobrevivência do espírito mediante a sua comunicação intelectual e física, objetiva e subjetiva, contribui com maior eficiência para que a fé religiosa se expresse de forma terapêutica e saudável, não gerando novos conflitos, nem evitando comportamentos que seriam proibidos e deixam de ser vivenciados apenas pelo bom motivo de saber-se os danos que causam. Então, aqui ela coloca algumas situações, né, que a gente deve procurar fazer para melhorar. A principal dela é o entendimento, a racionalização do fato. Como Kardec coloca, fé raciocinada é só que pode encarar a razão face a face em qualquer época da história da humanidade. Então, eu tenho que começar a refletir. Esse é o momento da reflexão. Mas, minha gente, olha o que eu vejo é assim. A pessoa vai ao centro espírita para assistir uma palestra, uma grande parte fica prestando atenção mesmo, são pessoas que estão ali a fim de aprender. Mas uma outra parte, meu Deus, eles podem até não dormir. Mas estou muito longe dali, muito longe. Pensando em outras coisas. Entra para tomar passe, é como se fosse para tomar uma bênção, um ritual. Sabe? Não, o passe é um momento que tem que ter a ação também daquele que está recebendo o passe. Ele também precisa estar de coração aberto para receber aquela bênção dos fluidos, né? Que são ministrados. Mas não, ele entra ali ou ela entra ali, louco para aquilo acabar, porque eu tenho que ir embora, que eu tenho não sei o quê, que eu tenho que fazer. Aí não vai dar, minha gente, não tem raciocínio, sabe? Isso aí é um avolumar de coisas sem lógica, sem nexo, que a gente coloca muito valor em cima. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Vamos lá, a fé religiosa, em sua necessidade de harmonização do ser humano, é uma experiência pessoal intransferível, intransferível, tá vendo, minha gente? Isso é de cada um. Que pode ser despertada por outrem, todavia tem que ser vivenciada pelo indivíduo. Então não adianta a pessoa falar pra gente. Né? Não adianta, nós temos os nossos arquivos, muitas falas sacerdotais. Né? O sacerdote falava, falava. Não, mas ele não vai fazer por nós. Isso é que é importante. Eu que tenho que fazer. E isso é bom para mim porque me potencializa. O sacerdote, ou pastor, ou o pregador, de alguma forma, ele está se potencializando quando ele fala no bem. E eu estou me potencializando? Será? Como ouvinte? Não é? Vamos passar agora para o segundo item do capítulo, que é o apoio terapêutico pela religiosidade, certo? O homem que crê tem muito mais possibilidades nos vários compromissos existenciais do que aquele que vive atormentado pela dúvida ou que simplesmente não crê. Tem gente que não acredita, é, né? Impressionante. Tem pessoas que têm todas as evidências na frente dele e não acredita. Ele acha que a flor desabrocha porque é da natureza. Ele acha que a casquinha do amendoim se fecha, deixando as sementinhas lá dentro. É porque é da natureza. Né? Que aquela laranjeira da laranja, porque é da natureza, só fala isso. Mas e quem fez a natureza? Ele não pensa. A natureza se fez por si só? Então, se a natureza se fez por si só, ela pode fazer de mim uma árvore também. Ela faz o que ela quer. Ela não tem pensamento, ela não tem consciência do que faz. Então, ela pode transformar o meu filho, a minha filha, numa pedra, numa estátua de sal, como tem lá na Bíblia. Olha, gente, muito sério isso, sabe? Muito sério. Quando alguém enfrenta uma batalha sem a certeza da vitória, de alguma forma já perdeu uma grande percentagem de probabilidades para triunfar. Os próprios candidatos perturbam-no e o impedem de discernir com claridade, bem como de agir com segurança. É, já entrar perdido numa luta de renovação é complicado. Ah, isso não acontece comigo, eu não vou conseguir isso não, de jeito nenhum. Quem sabe? Na outra encarnação. Não pensem na outra encarnação, pensem nessa. A outra é a outra. Sei lá onde que vai ser, como vai ser. Nós temos que pensar nessa encarnação. Sabe? Um dos fatores de desequilíbrio do comportamento é a tensão, resultado da ansiedade mal controlada. Nesse estado de tensão, o indivíduo pode ser acometido pelo medo e tornar-se perigoso para si mesmo, assim como em relação aos outros. Tem pessoas que têm que tomar muito cuidado, né? Que eu conheço casos de pessoas do bem, sabe? Pessoas assim tranquilas, só pensam bem, só falam no bem, agem no bem e no momento assim meio que desesperador, ele saca de uma arma e atira no outro. E tira a vida do outro. Então é preciso tomar cuidado, a gente não sabe as nossas reações. Por isso que a doutrina espírita está aí, minha gente, é para a gente estudar, para a gente se controlar, para a gente se autoconhecer. Isso é muito sério. Se nós não temos domínio sobre nós ou nós não nos conhecemos, nós podemos fazer uma coisa muito grave de um minuto para o outro. E dizem que a linha da criminalidade é muito tênue. Então é preciso tomar muito cuidado, sabe? Um olhar transviado. Às vezes eu chego num lugar, eu olho assim para uma pessoa que é comprometida, ou eu sou comprometido, aí eu posso gerar um trauma danado, uma coisa terrível que vai resultar aí em processos até seculares de ajuste. Então eu preciso que eu me conheça. E quando eu for sair, não é só vestir uma roupa, passar batom, sei lá, essas coisas que se usam, né? Não é só isso, calçar sapato, meia, isso é necessário porque você está protegendo o teu corpo físico, mas você tem que se proteger também. Você tem que proteger a sua mente, você tem que saber onde você vai e quais são as possibilidades que você vai encontrar lá, né? Há nele uma perda do sentido de autocrítica e desta forma torna-se incapaz de compreender psicologicamente a situação que se encontra, tá vendo? Ele se perde na situação. Então, chegando no momento onde ele for, ele perde na situação. Chega lá, a coisa não funciona do jeito que ele queria, pronto, ele se perde. Aí pode cometer erros terríveis, né? Algumas vezes percebe inconscientemente a presença de forças perturbadoras e conflitos, expressões de má consciência que a podem levar a situações graves e atitudes criminosas, é o que a gente acabou de falar. Eu quero falar para o jovem agora, eu sei que tem jovens que nos assistem, que nos ouvem. Cuidado, jovem, cuidado com o primeiro gole, cuidado com a primeira tragada, cuidado com a primeira dose de droga, que depois você pode não ter mais controle. Nós fizemos durante mais de 15 anos palestras sobre alcoolismo, tabagismo em muitas empresas. Eu digo para vocês, mais de 100 empresas. E nós falávamos muito isso. Cuidado com o primeiro momento, primeiro gole. Então, tome muito cuidado com aquelas pessoas que falam assim, que não tem nada a ver. Essas aí não sabem nada. Quando alguém te disser assim, não tem nada a ver, sai de perto. Porque essas pessoas não têm a menor noção do que estão falando. Então, querido jovem, querida jovem, cuide de você. Seja linda, seja lindo nas suas expressões físicas, mas também nas suas expressões espirituais. Você nasceu para ser diferente, para fazer a diferente, a diferença, para ser o conteúdo que Deus, no qual Deus acreditou que transformaria o mundo a partir de você. Muita paz. Muito obrigado por você estar nos ouvindo. Que Jesus nos abençoe e nos dê cada vez mais forças para lutarmos pela nossa própria recuperação espiritual. Que assim seja.